Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero convidar você nos próximos minutos a estarmos juntos para refletir a respeito do Evangelho deste domingo. E nós iremos refletir a respeito do Evangelho em que Jesus cura o surdo mudo. Aquela famosa frase que nós usamos em todos os batismos, Efatá, abre-te. É este o evangelho deste 23º domingo do tempo comum. Então eu convido você, nos próximos minutos, a deixar um pouquinho de lado aí o que você está fazendo, né? E se recolher um pouco, ouvir aquilo que Deus quer nos falar. Através dessa minha reflexão, eu estou somente aqui prestando um serviço para que você escute, você ouça a voz de Deus que quer falar no seu coração. Então, vamos lá. Qual é o contexto do Evangelho desse domingo? Eu vou começar pelo fim, ou seja, a última frase do Evangelho. As pessoas impressionadas quando veem Jesus que cura o surdo mudo, eles dizem assim, ele tem feito bem todas as coisas. Os surdos faz ouvir e aos mudos falar. O que quer dizer essa frase enigmática? Ela se refere, né, exatamente à primeira leitura, ou seja, à profecia de Isaías. A profecia de Isaías previa que aconteceria um dia em que Deus, né, iria enviar o seu Messias, e então se abrirão os olhos dos cegos, se descerrarão os ouvidos dos surdos, o coxo saltará como um servo e se desatará a língua dos mudos. Vejam, são esses os sinais que estavam previstos para a vinda do Messias. Então, era necessário que Jesus cumprisse as profecias para que o povo cresse, para que o povo tivesse fé, desse o passo da fé. Então, aqui é importante a gente fazer uma certa reflexão sobre estas profecias que falavam de milagres, né? De milagres que viriam junto com o Messias. Vamos um pouco parar para entender isso daqui. Olha só, é o seguinte. Bom, em primeiro lugar, vamos lembrar. Deus nos criou. Adão e Eva, nossos primeiros pais, pecaram e, com o pecado, entrou no mundo todo tipo de desordem. Tá? É importante a gente se dar conta disto. Por quê? Porque a gente precisa começar sempre lá no começo. Porque as pessoas, quando olham para o mundo, né, têm uma tendência de avaliar o mundo atual através dos dados e das informações que a ciência nos dá, da biologia, da medicina. Então, se você for olhar para os dados, né, naturais, é evidente para um biólogo, para um médico veterinário, é a coisa mais clara do mundo que os organismos adoecem. Existe morte, existe doença, né? Os organismos envelhecem e pronto, o negócio, quem nasceu já está fadado a morrer. E é isso que nos diz a ciência. Mas a fé nos revela um segredo que a ciência não é capaz de saber. Que Deus tinha um outro projeto. Ou seja, que embora, né, seja natural que os seres humanos, quando nascem, possam adoecer e eventualmente venham a morrer, Deus tinha um projeto e tinha dado a Adão e Eva, nossos primeiros pais, dons preternaturais, ou seja, dons que vinham além da natureza. Esse era o projeto de Deus, que a gente não ia ficar doente, que a gente não ia morrer. Você vai dizer, mas padre, isso daí é impossível, o organismo, só de respirar, o senhor oxida, o senhor começa a envelhecer, não sei o quê. Gente, isso é o natural. que acontece é o seguinte, é que Deus é livre. Isso aqui, vocês têm que entender que a liberdade é uma coisa que a ciência não prevê. A ciência, ela usa a inteligência para analisar, para compreender aquilo que está nas leis férreas da natureza. Ou seja, o que é que a ciência faz? Ela olha para um organismo, vê como ele se comporta, deduz como é que o negócio é e ponto, e acabou. Mas qual é o cientista no planeta que pode prever a liberdade do amor? Qual é o cientista que pode prever que você, marido, que você, esposa, que você, mãe, que você, pai, vai fazer aquele gesto de carinho, aquele gesto de doação, de generosidade com a pessoa que você ama? Vamos, diz para mim, como que faz para para prever isso? Ou seja, o amor não é previsível. Então, o amor de Deus para com Adão e Eva, generosamente, deu a Adão e Eva um dom preternatural, um dom que não faz parte da natureza humana. Ou seja, Adão e Eva eram, vou usar uma palavra portuguesa errada, só para fazer um pouquinho de piada, né? Adão e Eva eram imorríveis. Eles eram imorríveis. Por quê? Porque Deus deu a eles essa possibilidade. Agora, como? Por que é que Deus fez isso? Deus fez isso, Deus deu estes dons para Adão e Eva. Porque Deus queria deles o amor. Porque Deus sabe, Deus quer ser amado, como nos recorda São Bernardo. Deus quer ser amado porque Ele sabe que serão felizes aqueles que o amarem. Esse era o projeto de Deus. Agora, o que aconteceu foi que Adão e Eva pecaram e entrou a desordem do egoísmo. Então, o que acontece? Deus, como qualquer pai bondoso, enxerga, se a criança não tem juízo, eu não vou dar um presente perigoso na mão deles. Né? Eu sou muito ruim desses filmes de Hollywood, né? Mas, se não me, assim, vagamente eu me lembro que tem um filme que eu não assisti, só ouvi falar, de um cara lá que não dá para matar. O cara é ruim, ele vai cometendo crimes, fazendo maldades e é imorrível, né? Então, imagina esse personagem, né? Onde o sujeito com um coração ruim e todo mundo, né, tentando se livrar daquele malfeitor, não dá para matar o cara. Isso é um pesadelo, isso é uma desgraça. Então, assim, vejam, Deus viu que aquele dom da imortalidade que ele tinha dado para Adão e Eva poderia cair num grande prejuízo para eles. Então, Deus permitiu a doença. Deus permitiu a morte. Porque ele é bom. Entende? Porque ele é bom. Ou seja, é uma forma de Deus falar e abrir os nossos corações egoístas. Quantas e quantas pessoas se convertem e se voltam para Deus na hora da morte, na hora da doença, põe a mão na consciência e diz: meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? E se convertem. Sim, gente, Deus nos fala na desgraça. Então, por isso, havia e há ainda a doença e a morte. Tendo dito isto, Deus, que quer nos redimir, Deus quer nos dar muito mais do que Adão e Eva perderam, Deus quer nos dar o céu, Deus quer nos dar a sua felicidade, a felicidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, então, previu, anunciou pelos profetas que viria o seu Filho. É claro que os profetas, né, quando falaram, não disseram para o povo com clareza que viria o próprio Deus, que viria o próprio Filho de Deus, etc. O povo não estava pronto para ouvir isso. As profecias, no entanto, falavam da vinda do Salvador que faria os surdos ouvirem e os mudos falarem. Então, aqui nós temos, né, os milagres de Cristo. O que é que são os milagres de Cristo? Em teologia, a gente chama isso de preambula fidei. Ou seja, antes de você entrar na casa chamada fé, antes de você ter fé, tem um preâmbulo, tem um pórtico onde as pessoas podem entrar, que são os sinais de credibilidade. Ainda não é a fé. Antes da pessoa crer, começa no coração dela, né, a brilhar alguma coisa que está atraindo, que está chamando ela para a fé. Então vocês vejam, Jesus. Jesus chegou lá para o povo. Mas ele chegou de uma forma que ninguém esperava. Nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, com uma família humilde. Nada dava sinal de que ele seria o Messias e que, muito menos, ele é o próprio Deus encarnado. Então Jesus precisava dar sinais. E esses sinais é o cumprimento das profecias. Ele começou a dar sinais de que havia algo de divino nele. Veja, Jesus ainda não está provando que ele é Deus. Né? Isso daí é depois que a gente tem fé, que a gente enxerga que ele é o Deus feito homem. Mas Jesus está dando sinais. Sinais de que existe algo de sobrenatural, algo de divino. E é impressionante, veja. O Antigo Testamento todo cheio de sinais e de milagres, né? O Mar Vermelho que se abre, né? A serpente de bronze que cura as pessoas, o Jordão que para, as muralhas de Jericó que caem, etc, etc. De repente, vem Jesus e o judaísmo não tem mais sinais, não tem mais milagres. Os milagres começam a acontecer com Jesus e com os seus santos depois, né? Você vê, por exemplo, o Padre Pio. O Padre Pio é um santo dos tempos modernos. Morreu em 1968, quando já tinha medicina moderna, quando já tinha possibilidade de se ver claramente que os milagres prodigiosos realizados por Padre Pio não têm a mínima explicação científica. Ali tem uma força que vem de fora. É uma força que não está disponível na natureza. É um negócio que vem de fora. É a mesma coisa lá da Adão e Eva que não morrem, né? Ou seja, na natureza da coisa, uma menina sem pupila não enxerga, mas o Padre Pio fazia enxergar. Na natureza da coisa, um bebê morto dentro de uma mala não ressuscita, mas o Padre Pio fez ressuscitar. Na natureza da coisa, né? Sei lá, uma pessoa não aparece em dois lugares ao mesmo tempo. Mas o Padre Pio fazia isso. E assim por diante. Então, esses milagres são sinais de forças que vêm de fora da natureza. O pessoal diz assim, o que é um milagre? O milagre é quebrar uma das leis da natureza, né? O milagre quebra a lei da natureza. Não, o milagre não quebra a lei de natureza nenhuma. O milagre é simplesmente uma força que não está disponível na natureza que aparece. Né? Então, as coisas, a cura prodigiosa de uma ferida, a cura instantânea de uma ferida, só pode ter uma explicação, que é uma força que não está lá no corpo. Que vem de fora, né? Bom, quando acontecem esses milagres, o que é que esses milagres fazem? Eles são sinais, eles são um dedo que aponta. Aponta para a fé. Aponta para algo maior do que o sinal. Aponta para dizer que este homem que está ali fazendo esse milagre tem alguma coisa de extraordinário. Né? E que essa realidade extraordinária vem de Deus. Uma vez que está dito isso? Uma vez que você enxerga que Jesus fazia milagres, que os santos que seguem Jesus na sua única e santa Igreja Católica fazem milagres, né? E milagres cientificamente inexplicáveis. Porque assim, pode ser que você encontre em outras igrejas alguma cura, alguma coisa, etc. e tal, mas você não vai encontrar em nenhuma outra igreja milagres que, atestados cientificamente anteriormente, depois os cientistas chegam e dizem, não, isso aqui realmente não tem explicação. A Igreja Católica, ela é amiga da verdade. Vocês não veem nenhuma outra igreja a desconfiança oficial de milagre. A Igreja Católica tem isso. A igreja, a posição oficial da igreja diante de um milagre é desconfiar. É dizer, não, não acredito nisso. E o povo fica até meio magoado com os padres, com os bispos, né? Porque a gente tem esse ceticismo, mas é porque a igreja ama a verdade. Você pega lá, vai lá em Lourdes, no santuário de Lourdes, tem uma comissão de médicos. Entre esses médicos, ateus, agnósticos, né? Gente que tem nada a ver com a fé católica, que estão lá e examinam as supostas curas acontecidas no santuário de Lourdes. Então, 20, 30 casos, eles aprovam um. Um caso, não, isso aqui não tem explicação. Isso aqui é uma força que a natureza não tem. A igreja diz, opa, então isso daqui a gente aceita. Né? Você não vê essa atitude em nenhuma outra igreja. Só na Igreja de Cristo, a única santa, católica, apostólica, romana. Por quê? Porque a igreja sabe muito bem que os milagres não são a fé. Os milagres não são capazes de provocar fé em ninguém, mas são um preâmbulo da fé. Eles apontam para a fé. E quanto mais, então, a igreja for respeitosa da ciência, do conhecimento, etc. e tal, e então forem comprovados os milagres, então ali a gente pode verdadeiramente dizer, opa, aqui tem alguma coisa que eu preciso conhecer melhor. E é exatamente o que acontece com o surdo mudo aqui no Evangelho. Veja, historicamente, Jesus de fato se encontrou com um surdo que tinha dificuldade de falar, porque, claro, uma pessoa que não ouve não aprende a falar direito, né? E aconteceu esse milagre que está escrito aqui. Só que, quando Jesus faz um milagre, esse milagre também tem um significado sobrenatural, um significado espiritual. E qual é o significado espiritual desse milagre aqui? É o seguinte. Jesus chamou, né? As pessoas levaram o surdo e pediram que Jesus impusesse a mão. O que é que fez Jesus? Afastou-se com o homem para fora da multidão. Quando você ouve falar de um milagre na Igreja Católica, sabe o que é isso? É um convite de Deus, que quer que você se afaste da multidão. Ó, vem cá, eu estou chamando você. O milagre está dizendo, sabe o que é que o milagre está dizendo? Está dizendo, ó, vem cá. Vem comigo, eu quero te falar. Eu quero falar no seu coração. Quero falar para você. E Jesus então se afastou com o homem da multidão e colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Jesus quer tocar na sua alma, curar a sua surdez espiritual, para que você possa falar direito, ou seja, proclamar as obras de Deus. Você precisa ouvir Deus. Jesus chama você na intimidade para curar sua surdez e você possa ouvir. Aí acontece a fé. Aí acontece a fé. Então, vejam, você que ainda não tem fé suficiente ou está na Igreja Católica e tem uma fé vacilante, etc., etc., né? Eu quero que você enxergue na história da Igreja e nos Evangelhos como de fato os milagres existem e os milagres apontam. Os milagres são um dedo que aponta para a luz. Os milagres não são a luz, eles apontam para a luz. Os milagres não são a fé, eles convidam para a fé. Mas para isso, você precisa honestamente se abrir para Jesus, para estar com Ele. Então, você já ouviu falar de milagres? Já ouviu falar da doutrina de Cristo? Já ouviu falar dos sinais de santidade ao longo dos séculos? Todos esses são preâmbulos da fé, né? São preâmbulos da fé. São sinais de credibilidade da fé católica. Quais são os sinais de credibilidade da fé católica? Né? É isso. Os milagres, a sublimidade da doutrina, a santidade dos seguidores de Cristo, né? O heroísmo com que ao longo dos séculos tantos mártires se entregaram por esta verdade. E é claro, a própria vida terrena de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua morte na cruz com um amor que não tem comparação e a sua ressurreição. Todos esses são sinais. São sinais de Deus que está chamando você, que está dizendo, creia. Os milagres eucarísticos, né? O padre está lá consagrando um pedaço de pão, de repente aparece carne. O padre vai e parte a hóstia e de repente sangra abundantemente em cima do altar. São milagres. Esses milagres indicam, apontam. É Jesus dizendo, vem para mim. Eu quero te falar ao coração. Como diz o profeta Oséias, né? Levá-la-ei ao deserto para falar-lhe ao coração. Então Jesus quer nos falar ao coração. Jesus quer de nós a fé. Por quê? Por que ele quer fé? Porque ninguém ama o que não conhece. A fé é você conhecê-lo. Jesus quer que você o conheça. E Jesus quer que você o ame. Por que é que Jesus quer ser amado? Eu já disse e repito. Porque ele sabe que serão felizes aqueles que o amarem. Então, o que é que é? O que é que são os milagres? Vamos resumir aqui. São a história de amor. São aqueles pequenos sinais, né, que o rapaz fica dando para atrair a moça, né, para que ela finalmente se apaixone por ele, o conheça e se apaixone por ele. São pequenos sinais. Olha, eu estou aqui, olha para mim, ouve o que eu estou dizendo, vem cá, eu quero te conhecer melhor. Você não quer me conhecer melhor? Vamos conversar. E ele vai chamando para intimidade, porque ele sabe que se ele for conhecido, ele será amado. Jesus também. Jesus faz sinais. São sinais de amor que vão chamando você para o contato com ele. Então, nesse domingo, quando você for à missa, não é? Saiba disso. Saiba que Jesus está dando sinais. Olhe para a sua vida. Saiba ler a sua vida e ver os pequenos sinais, os dedos que apontam, né? Os preâmbulos da fé, o pórtico da fé, onde Jesus vai dando sinais para que você creia mais. E crendo, conheça. E conhecendo, ame. E amando, se entregue. E se entregando, você seja feliz. Que Deus abençoe você. E que você, verdadeiramente, como o surdo mudo, se encontre com o Cristo que olha para o céu, suspira e diz, Efatá, abre-te, abre-te para o amor, abre-te para aquele que veio te salvar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.